E aí pessoal, beleza? Esse é o canal Passando na Entrevista. Você que está procurando o primeiro emprego, pensando em se candidatar a alguma vaga, você que levou um monte de bomba em entrevista e não tem ideia do porquê, você que está querendo arrumar aquele trabalho dos seus sonhos e quer aumentar suas chances, esse canal foi feito para te ajudar. E já que foi feito para você, para te ajudar, não esquece de me mandar perguntas, sugestões, contar histórias pelas quais você passou, para que eu ajuste o conteúdo, aquilo que faz mais sentido para você. É só me escrever no e-mail luciano.cvaibreaker@gmail.com. Para você ter alguma chance de acertar meu e-mail, ele vai ficar na descrição desse episódio. No episódio passado, a gente falou de duas coisas. 1. A seleção é um ritual, com regras, coisas que são esperadas de um candidato, e você precisa entender quais são as regras desse jogo. E 2. Ao longo de todo o processo seletivo, você vai contar uma história sobre você. E é essa história que o avaliador vai perceber e usar como referência na hora de decidir se te aprova ou não. Ainda no episódio passado, a gente falou sobre o trabalho dos seus sonhos. Que trabalho você sonha em conseguir e por quê? Lembra Alice, aquela do País das Maravilhas? Não é legal ser como ela. Mas agora que você já fez os exercícios e sabe para onde está indo, a gente pode explorar como você conta a sua história de vida de uma forma mais ampla. A primeira coisa que você precisa entender na hora de contar a sua história é que toda história é sempre um recorte. Nenhuma história inclui todos os detalhes do que foi vivido. No nosso caso, a gente vive muita coisa e eu vou escolher algumas delas para incluir nessa história, que eu vou contar ao longo do processo seletivo. Todo mundo tem suas altas, baixas, sofre, conquista, perde, passa vergonha, acerta, e eu não vou incluir tudo, até porque eu não vou ter tanto tempo assim para dizer aquilo que eu quero. Por conta disso, eu preciso escolher aquilo que eu vou compartilhar com o entrevistador, com o avaliador. E essa composição é difícil de fazer. Você não deve se sentir mal por falar muitas coisas boas sobre você ou sentir que você está mentindo porque não compartilhou uma ou outra informação. A história que você vai contar é, afinal de contas, um recorte que você escolheu apresentar da sua vida. Mas, como sempre, cuidado. Dizer só coisas boas pode soar falso, exagerado, arrogante. Cuide para contar uma história que seja um recorte que seja percebido como verdadeiro, como uma boa representação da sua vida. E por vezes, citar fracassos pode dar esse tom de veracidade para a nossa história e também conferir um lado mais humano, pessoal, te aproximar do avaliador. Dependendo da informação que eu oculto, pode ser sim uma falta ética. Se é algo que impacta o trabalho que eu estou concorrendo, ou se é relevante para o empregador saber, é importante eu contar. Agora, se eu oculto que de domingo eu fico o dia inteiro vendo TV e comendo doce, isso não tem impacto. Eu vou preferir compartilhar outras coisas mais relevantes sobre a minha vida profissional. E é importante lembrar, uma coisa é boa ou ruim dependendo de como eu narro essa coisa, dependendo da perspectiva. Algo que pareça negativo pode ser narrado de forma a valorizar seu aprendizado e amadurecimento, virando um grande trunfo na hora de você narrar a sua história. Uma segunda coisa para você entender é que a história que vai contar deve ter um começo, um meio e um fim. Em geral, toda boa história é assim, né? No seu caso, o fim da história que você quer contar é a conquista da tão almejada vaga. Na verdade, não exatamente a conquista, porque ainda não te aprovaram no processo seletivo. O fim da história é como se você tivesse a um passo de concluir uma jornada heróica, uma jornada épica, até o trabalho ideal que você está concorrendo. Com isso, o meio da sua história só pode ser a construção da jornada da sua vida, com diversos desafios, superação e busca do seu objetivo. O começo da história já é mais relativo. Não tem um ponto certo, inicial, para você começar. Mas deve ser um ponto relevante para te ajudar, no fim das contas, a construir essa ideia de que você nasceu para esse trabalho que está buscando. Como recrutador, por exemplo, é muito ruim quando o candidato parece ter excelentes habilidades, mas não fica claro por que ele está ali na minha frente. A sensação que dá é que esse trabalho é pouco significativo e, se eu contratá-lo, ele pode sair da empresa a qualquer momento. Para conseguir contar essa história, então, é importante que você consiga examinar a sua própria história e identificar os momentos-chave que têm a ver com esse trabalho. Por exemplo, digamos que eu queira trabalhar como programador na Google. Os meus primeiros contatos com a programação e como me apaixonei por essa área, e os primeiros contatos com a empresa e como eu passei a admirar ela, são super relevantes. E aí vale explorar diferentes pontos da sua história. Pode ser que tenha algo a ver com como eu brincava na minha infância. Por exemplo, eu gostava muito de computador. Pode ter a ver com a escola, eu adorava matemática, ou pode ter a ver com alguém que eu admirava, um professor ou alguém da minha família que trabalhava na área. Então, invista um tempo pensando nessas perguntas. O que você fazia na tua infância que tinha a ver com o trabalho dos seus sonhos? E o que você fazia na sua adolescência que também tinha a ver com o seu trabalho dos sonhos? São esses pontos que você identificou agora que vão rechear aquilo que você diz em uma entrevista ou escreve uma carta de apresentação ou mesmo inclui um primeiro parágrafo do seu currículo. Com esses pontos, o que você vai falar vai parecer uma história ao invés de um checklist. Beleza, a parte estrutural da história já foi, ela tem começo, meio e fim. Agora a gente precisa dar mais caldo para essa história. Para isso a gente inclui as habilidades, as experiências de trabalho, as conquistas, e não precisa se desesperar se você não tiver pensado em nada de bate-pronto agora. Todo mundo tem tudo isso para incluir na narrativa. É só questão de lembrar e ser generoso com você mesmo para reconhecer as coisas boas. Faça então uma lista com pelo menos 3 itens para cada pergunta. Quais suas maiores qualidades, habilidades ou talentos? Quais suas maiores conquistas? Com quais atividades você se envolve por completo? Quais as pessoas que você mais impactou positivamente ou ajudou? O que você faz hoje que te prepara para o trabalho dos seus sonhos? Depois que você fizer essa lista, passa para pelo menos 2 pessoas que te conheçam bem e que te apoiem profissionalmente para escreverem esses mesmos pontos sobre você. Isso vai te ajudar a amadurecer a sua visão sobre seus aspectos positivos, suas conquistas. Por fim, você também precisa falar das suas experiências profissionais. Para quem nunca trabalhou, não tem problema. Experiência de estágio, voluntariado, projetos pessoais podem sim contar como experiência de trabalho. Trabalhar pode ser muita coisa. Tudo depende de quanto você se envolveu com essas atividades e como vai narrar. Para conseguir contar uma boa história sobre suas experiências de trabalho, é importante mergulhar fundo nos detalhes. Por isso, não poupe tempo e esforço para pensar a respeito e anotar o que você lembra. Então vamos lá. Primeiro, faça uma lista das experiências de trabalho que você já teve ou que podem ser consideradas como trabalho. E depois, para cada uma delas, vá lá e anota. Quais eram suas responsabilidades e as atividades que realizava? Por que essas atividades, sua participação no trabalho, era importante? Né? Ou seja, quais os impactos daquilo que você fazia? Quais habilidades utilizou e desenvolveu? Quais suas principais conquistas e ou resultados que alcançou? E aqui é importante reconhecer que a gente nunca faz nada sozinho. Mas também não deixe de valorizar o que você suou para conquistar. Quais foram seus maiores desafios ou situações mais desafiadoras? E o que mais aprendeu? O que teve que superar? Com isso em mãos, você já tem todo o material que precisa para contar uma história incrível sobre você. É só questão de praticar e ir selecionando, moldando aquilo que cabe melhor na tua boca, aquilo que parece mais forte nessa história. Você vai ter que pensar bastante sobre a sua história e vai ter que praticar bastante narrar ela. Você não quer chegar na frente do avaliador e se sentir enrolando, dizendo coisas que parecem irrelevantes. Você também não quer sentir que sua história está confusa. Em linhas gerais, você quer contar uma super história que seja percebida como consistente, única e marcante. Então, o que te resta agora é praticar para diferentes cenários. Imagina que você tem a seguinte pergunta para responder. Qual a sua história e por que você é a pessoa ideal para essa vaga, para esse trabalho dos seus sonhos? Pega um relógio e começa respondendo essa pergunta em até 10 minutos. Responde várias vezes, testa, se grava, se ouve. Quando achar que tem uma parte, pelo menos, de um material interessante, anota. Registra isso em papel para ficar mais fácil de lembrar no dia seguinte e ir alterando e melhorando a sua história. Quando sentir que a resposta está boa, para 10 minutos, reduza o tempo para 5 minutos. Faz a mesma coisa. Depois, quando sentir que está bom, reduz o tempo para 3 minutos. E, por fim, em 1 minuto. O Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos, faz tempo já, no começo do século XX, ele falou uma vez que se tivesse que preparar um discurso de até 10 minutos, ele ia precisar de pelo menos 2 semanas para se preparar. Agora, se o discurso fosse de 30 minutos, ele ia precisar de menos tempo. Cerca de 1 semana já funcionava. E se ele tivesse que discursar sem limite de tempo, pelo tempo que fosse, daí ele já estava pronto. Ou seja, o ponto dele é que é difícil sintetizar mensagens fortes. E não esquece, uma história que seja boa só para quem conta não vale muita coisa. Então, é importante você se exercitar e treinar contando história para outras pessoas. Mais uma vez, que você confie, que sejam apoiadoras da sua vida profissional. Pede opinião para elas. O que elas acharam que funcionou melhor, que ficou mais claro, se elas têm alguma dúvida, o que elas explorariam mais. E você vai percebendo também, ao mesmo tempo, que a repetição da sua história vai te deixar muito mais confortável para contá-la no contexto de uma entrevista. Resumindo o que a gente falou aqui hoje. A história que você vai contar ao longo do processo seletivo, 1. É um recorte de tudo que você viveu. 2. Deve ter começo, meio e fim. 3. Deve ter como linha mestra a sua jornada épica em direção ao trabalho dos seus sonhos. 4. Deve ser recheada com suas experiências profissionais, qualidades e aprendizados. E 5. Deve ser clara, logicamente encadeada, o que geralmente significa cronologicamente encadeada. E lembra, vale a pena se preparar para o processo seletivo. Pratica bastante, porque isso, no fim das contas, é se preparar para conseguir o trabalho dos seus sonhos. Aproveite esse processo para aprender mais sobre você e sobre o mundo do trabalho. Espero que você tenha gostado e não esquece de me mandar seus comentários e suas perguntas. Até a próxima!